E o que estamos aqui a falar também, que é o que foi feito, foi, no fundo, baralhar rendimentos diferentes e direitos dos trabalhadores para retirar e para negar direitos aos trabalhadores da administração pública. Porque uma coisa é o salário dos trabalhadores e a remuneração dos trabalhadores é inerente às funções que eles desempenham, no caso, na administração local, é o seu salário pelo trabalho que prestam. Uma coisa é a pensão dos trabalhadores, que resulta dos descontos que são feitos pelos trabalhadores, aos quais eles têm direito depois na sua pensão quando se reformam, e coisa diferente é a indemnização pelo acidente de serviço e por doença profissional. Por isso, para o PCP, além de ter sido absolutamente inaceitável o que foi feito, é inaceitável que isto se perpetue. E não é por falta de intervenção e de proposta do PCP na Assembleia da República que esta situação não foi ainda eliminada e que não se deu o passo que é fundamental que seja dado de repor a concretização deste direito aos trabalhadores, a todos os trabalhadores da administração pública, no caso também aos trabalhadores da administração local, que sabemos também que é dos setores que efetivamente mais é atingido pela negação deste mesmo direito. Por isso, eu penso que também é aqui importante, além de na intervenção final, se quiserem, efetivamente também aprofundarem e trazerem mais exemplos concretos, da realidade que é vivida, importa também dizer aqui que, da parte do PCP, nós não vamos desperdiçar nenhum momento de intervenção para poder garantir este direito aos trabalhadores. Não o desperdiçamos no passado, temos feito sempre isso, e que não é por falta de proposta e de oportunidade para resolver esta situação, que não tem que passar todo pela concertação social, diga-se já, que este direito não é reposto aos trabalhadores da administração pública. Por isso, da nossa parte, o compromisso é este, nós cá estaremos para intervir e para garantir que é eliminado esta impossibilidade de acumulação que nega um direito fundamental, que é a reparação por acidente de serviço ou por doença profissional.
Muito obrigado, Senhora Deputada Diana Ferreira. Tenho aqui um pedido de palavra pela Senhora Deputada Joana Mortágua, do Bloco
Sr.
de Esquerda.
Presidente, apenas para deixar uma explicação, eu tenho que ir para a audição ao Ministro da Educação, que está a começar agora, portanto vou ter de sair. Pedir desculpa por não estar aqui para ouvir as respostas e pedir também, se fosse possível, dar essa explicação
Ah, sim, senhora, à segunda
aos
audição.
próximos representantes.
Com certeza,
Obrigada.
com certeza. Muito obrigado, então, senhora deputada Joana Mortágua. Agora, para a intervenção final, devolvo a palavra ao Stahl. Ah, sim, não sei quem é que vai começar. Sim, senhor, faça favor, então, Cristina Torres.
Estava. Ok, peço desculpa. Nós, de facto, não estamos, e não foi a intenção, certamente, da minha camarada Fátima Amaral, pelo menos eu também não li nisso, na sua intervenção, esse sentido de tratar diferente, ou seja, queremos recuperar esta indemnização para os trabalhadores da administração local e não queremos saber dos outros, não. É a nossa intenção. Agora, nós, de facto, estamos aqui em nome do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local. Naturalmente que, aliás, é de facto um setor onde mais se sente, é verdade, mas é verdade também que foi no âmbito da Frente Comum que foi entregue aqui uma petição, porque todos os setores da administração pública são afetados por este problema. E são no de facto. E comparar isto com o problema das 35 horas, desculpem que diga. Mas está na mão dos senhores conhecem porque é que os trabalhadores da administração pública é da história da vida dos trabalhadores, não é? Do século XX, porque é que os trabalhadores têm 35 horas da administração pública? E também conhecemos. Não, mas têm desde 1990, qualquer coisa, não é? Não vamos agora aqui discutir esse assunto.
Agradeço só que não entrem em diálogo.
Pois,
Faça
não faz
favor.
mal, nós estamos habituados assim a
Senhora
debater.
Cristina Torres, está só.
Obrigada. E este direito foi-nos sonegado pelo governo do PSD e foi reposto este direito pelo governo do Partido Socialista logo de seguida, não é? Bem que nós lutámos para conseguir também ajudar os governos a fazer essa alteração. Ainda hoje há trabalhadores da administração pública a trabalhar 40 horas. Está nas mãos do governo resolver esse problema, não é? Portanto, não é o sindicato da administração local nem a Frente Comum que tem na mão o poder para alterar a lei neste país. Fazemos força para isso e temos lutado. Sobre esta questão do artigo 22 do Orçamento de Estado, a senhora deputada vai nos desculpar, mas, quer dizer, usar esta proposta, este artigo, para resolver o problema das indemnizações de acidentes, não, quer dizer, não se consegue perceber em que período daquele artigo se poderá resolver este problema. Não é verdade, não se resolve. Os sindicatos estão disponíveis, aliás, no âmbito da Frente Comum entregámos uma proposta reivindicativa que tem lá a resolução destas questões e também as questões de segurança e saúde no trabalho e a implementação de serviços de saúde ocupacional nos serviços da administração pública, que é uma coisa diferente de segurança e saúde no trabalho e que, de facto, permite ter uma atenção e um cuidado diferente com a saúde dos trabalhadores. Não será o artigo 22. Portanto, nós estamos disponíveis para negociar, temos até... O Governo vai apresentar um calendário de negociação destas matérias, nós lá estaremos, naturalmente, mas não vislumbramos que seja por aqui que se resolve a questão dos acidentes de trabalho. Portanto, os acidentes de trabalho resolve-se, há projetos de lei apresentados, já por diversas vezes, há pareceres dos sindicatos sobre estes projetos de lei e está aqui um grupo de trabalho que julgo que quererá estar com a intenção de fazer esse caminho da resolução desse problema e não apenas de conhecer mais um pouco sobre esta matéria. Sobre isto, dizer-vos que foram vários os trabalhadores que, sabendo que o Stahl e a Frente Comum hoje iam estar aqui, que se disponibilizaram para poder estar aqui connosco. Trabalhadores que estão nesta situação que nós estamos aqui a falar. São vários, são muitos e desculpem-me o termo. Nestes locais a gente usa sempre uma linguagem mais cuidada, não é? Mas eu tenho alguma dificuldade quando a injustiça é tão grande. É indecente, isto é indecente, senhores deputados, para quem trabalha uma vida inteira, para quem tem os salários que tem, para quem tem um acidente de serviço, de trabalho, que não tem culpa nenhuma de ter tido, é um acidente de facto, e depois não tem direito à reparação. É indecente. Questões orçamentais, os senhores saberão muito melhor do que nós como gerir isso. Sabem onde é que está o dinheiro, sabem quais são as opções que tomam. Os senhores, não é tanto aqui na Assembleia da República, mas percebem que é quem governa, não é? Portanto, é uma questão de facto de opção. E se considerarem que é justo repor este direito, porque aqui no discurso todos o consideramos, então que se opte por resolver este problema e que de facto se reponha um direito que é de justiça elementar para estes trabalhadores.
Por isso. Muito obrigado, Cristina Torres. Passava a palavra à Maria de Fátima Amaral. Tem ainda 5 minutos. Faça
o favor. Obrigada. Admitindo que, vamos imaginar que isto é um problema orçamental grave, eu queria dizer o seguinte. Os senhores têm certamente o decreto-lei, o 503-99, que estamos a falar. Falamos do artigo 41 na petição, mas no artigo 43 percebe-se que toda a administração pública autónoma do Estado não conta em termos de orçamento de Estado. Portanto, espero que tenhamos a noção destas contas, não é? Porque a reparação à Caixa Geral de Aposentações, as autarquias têm que a fazer, as empresas, os hospitais EP têm que fazer, etc, etc, etc. Portanto, tudo o que é administração autónoma. Portanto, digamos que, diretamente para o Orçamento de Estado, entra aquilo que é administração pública pura e dura, digamos, no sentido, fundamentalmente, da administração central. Portanto, eu não digo que é muito ou que é pouco, não tenho sequer números, nem tenho condições para os ter, mas não vale a pena nós fazermos, pensarmos que entra tudo. Não, não entra tudo. Entra aquilo que entra. Ou seja, a parte que tem uma maior probabilidade de sinistralidade laboral, é a Caixa Geral de Aposentações é ressarcida desses custos. Ainda assim, eu não tenho dúvidas nenhumas de que a maioria dos trabalhadores está concentrado na administração central. Portanto, não vou aqui fazer contas, nem tenho condições para as fazer, mas creio que esta questão teria aqui que ser colocada para que se perceba que há uma parte da administração pública que não tem exatamente as mesmas regras. Portanto, não sai do Orçamento de Estado, é diferente. Também gostaria de dizer o seguinte, o artigo do Orçamento de Estado, o artigo 22, não tem rigorosamente nada a ver com esta matéria, portanto, tem a ver com a outra situação escandalosa e inaceitável, que é a de não existência de serviços de saúde ocupacional em tudo aquilo que é o edifício da administração pública e mesmo na administração local, também não ser uma situação generalizada. Há, de facto, autarquias que têm, há muitas outras que não têm. Situa-se no âmbito da segurança e saúde no trabalho, situa-se no âmbito dessa, se quiséssemos, da parte preventiva da situação. E nós estamos aqui a tratar, já é, das consequências da não existência dessa parte preventiva, ainda que os acidentes de trabalho possam ocorrer mesmo em circunstâncias em que existe a parte preventiva. Portanto, são situações, isto não é linear, não é como há isto, há isto, como não há, não há. Não, não é linear. Dizer ainda sobre os acidentes de trabalho e sobre estas situações, nós conhecemos até uma autarquia que teve uma decisão brilhante, que foi a de que, como o trabalhador teve um acidente de trabalho e ficou com uma incapacidade de 30%, passava então a receber menos 30% do salário, porque iria trabalhar menos 30%. Portanto, nós temos exemplos para tudo o que os senhores deputados quiserem. É só darem-nos tempo, pedirem-nos, arranjem-nos lá um exemplo sobre isto e nós vamos à procura e conseguimos. Ou seja, não há dúvida nenhuma que esta área da sinistralidade e da doença profissional e da reparação dos trabalhadores é uma área que se permite as mais diversas circunstâncias e situações, mas todas elas, ou muitas delas, ou a grande maioria, conduzidas para a penalização do trabalhador. E é isto aqui, se quisermos, que está também em causa. É se um trabalhador que tem um acidente de trabalho, eu não sei, eu conheço casos de trabalhadores, porque depois isto acontece assim, o trabalhador tem um acidente de trabalho, fica com uma desvalorização de 30% e retoma a sua atividade. O trabalhador era, por exemplo, cantoneiro de limpeza, recolhia lixo numa viatura. O trabalhador fica com uma incapacidade de 30% ou de 40%, em definitivo, e o que é dito pela medicina no trabalho, no caso de ser uma autarquia que tem serviço de saúde ocupacional, é que o trabalhador não pode subir no estribo, ou não pode subir no carro, ou não pode não sei o quê.
Fátima, sem querer cortar nem o raciocínio, nem muito menos a palavra, mas é só para a sua gestão do tempo. Tem um minuto vejam lá como é que querem fazer a...
Então o que é que o trabalhador pode fazer? Expliquem-me o que é que pode fazer um cantoneiro que não pode subir no estribo, que não pode subir e descer no carro e que não pode fazer força braçal para puxar o contentor. Está arrumado como cantoneiro. Pode fazer? Não pode. E depois, se está numa autarquia onde tem a sorte de tratarem destas questões com alguma sensibilidade, procurarão outro enquadramento. Outro enquadramento que, por vezes, significa a perda do subsídio de turno. Portanto, o trabalhador não só não recebeu a pensão, a reparação do acidente, como pode acontecer que vai para um trabalho onde acaba por perder o subsídio de turno. Se fica no mesmo trabalho, porque há compreensão para procurar garantir os rendimentos, fica no mesmo trabalho, fica sujeito, quer queiramos, quer não, ao bullying. Sabem o que é isso? Não é só nas escolas. E há discriminação do CIADAP e a mais não sei quantas outras coisas. Portanto, nós estamos aqui a tratar de um problema que é muito sério, que é muito grave, que é desumano. E nós temos o direito de querer vê-lo resolvido e eu direi que a Assembleia da República tem o dever de o resolver.
Muito, muito obrigado ao Stahl, à Cristina Torres, Maria de Fátima Amaral e José Torres pela vossa presença e contributo. Todos nós tomamos a devida nota. Agradecemos mais uma vez a vossa presença neste grupo de trabalho. Entretanto, vamos avançar com a segunda audição. Podem manter-se ou retirar-se, é como quiserem. Muito bem. como é que estamos com a Federação Nacional de Educação? Não sei se já chegaram. Ah, então, verificar. Então, aguardamos só um minuto só para perceber se a Federação Nacional de Educação se já cá está. Sim, sim, sim. Fazemos só aqui um minutinho de intervalo enquanto aguardamos, está bem?